Olá, Ortiz. Olá, ouvintes. Bom dia. Estamos começando mais um programa da série OAB no Rádio. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que está mudando as regras do jogo nas redes sociais: a responsabilidade das plataformas e dos usuários diante de postagens ofensivas ou criminosas. Você sabia que até pouco tempo, se alguém te difamasse na internet, a plataforma só era obrigada a remover o conteúdo com uma ordem judicial? Pois é, com base no Marco Civil da internet, as redes sociais tinham uma certa blindagem jurídica. Mas isso começou a mudar com a decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Quer entender o que isso significa na prática? O que muda para empresas, influenciadores e usuários comuns? Fica com a gente então que vamos esclarecer tudo com a advogada Maria Júlia Agostini, a nossa amiga Maju. Não é mesmo, Maju? Bom dia.
Bom dia, Ortiz. Bom dia, Edinho. E queridos ouvintes, é isso mesmo. Agora, o que você publica nas redes pode custar caro, até a própria plataforma. O Supremo Tribunal Federal mudou a forma como as redes sociais respondem por conteúdos postados por usuários. Antes, elas só eram responsabilizadas se desobedecessem uma ordem judicial. Agora, em muitos casos, basta uma notificação simples da vítima e, se não agirem, podem ser responsabilizadas. Se alguém publica um conteúdo ofensivo ou ilegal sobre você e a plataforma não remove, mesmo após ser avisada, ela pode ser processada junto com o autor da postagem.
Certo, doutora, o STF declarou o artigo 19 do Marco Civil da Internet como parcialmente inconstitucional. O que exatamente significa isso?
Significa que o Supremo entendeu que uma parte do artigo 19 fere a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. No caso, o artigo dizia que as plataformas só poderiam ser responsabilizadas se desobedecessem uma ordem judicial de remoção de conteúdo. Isso, na prática, dificultava a proteção dos direitos fundamentais, como a honra da pessoa, a imagem e a dignidade, especialmente de mulheres, crianças, minorias e vítimas de crimes digitais. Por isso, o STF não anulou completamente o artigo, mas determinou que ele continua valendo, mas com restrições. Agora, em certas situações, a vítima pode apenas notificar a plataforma sem precisar ir ao judiciário, e a empresa já terá o dever de agir. Essa nova interpretação passa a valer até que o Congresso Nacional aprove uma nova lei mais adequada para o ambiente digital que vivemos hoje.
Na prática, o que o STF decidiu com relação às plataformas digitais e o que muda em termos de responsabilidade?
O STF definiu novas regras sobre quando e como as plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por usuários. A partir de agora, em crimes graves, como a pornografia infantil, terrorismo, racismo, discurso de ódio ou violência contra mulheres, a plataforma deve imediatamente, mesmo sem ser notificada, excluir o conteúdo. Se não agir, ela vai ser responsabilizada. Quando um conteúdo, por exemplo, for impulsionado, que é o patrocínio ou publicado por robôs, a responsabilidade, ela já se torna uma presumida. Se a empresa não tomar providências rápidas, vai responder junto com o autor. Para crimes contra a honra, como a calúnia, a difamação e a injúria, ainda é necessária uma ordem judicial, mas a vítima pode notificar extrajudicialmente e, se a rede não agir, isso poderá ser considerado uma omissão. Já em casos de conteúdo já considerado ilegal pela justiça, se ele for publicado, todas as plataformas devem remover automaticamente, sem necessidade de nova decisão judicial. Basta uma notificação.
E essas regras novas também valem para serviços como WhatsApp, e-mail ou reuniões por vídeo, por exemplo?
Neste caso, não. Para serviços privados e fechados como o WhatsApp, o Telegram, e-mails e plataformas de videoconferência como o Zoom e o Google Meet, a regra anterior do Marco Civil continua valendo. Ou seja, nesses casos, a plataforma só pode ser responsabilizada por ordem judicial. Isso porque a Constituição garante o sigilo dessas comunicações privadas. Então, há uma proteção maior. Não é todo mundo que tem acesso a esses conteúdos. É somente pessoas que estão ali envolvidas. É diferente de redes sociais públicas, onde a informação é aberta e compartilhada em massa, como o Facebook, Instagram, Twitter e demais redes sociais.
E para o usuário comum, doutora, o que muda no uso das redes sociais no dia a dia?
Edinho, muita coisa. Agora o usuário está mais protegido contra conteúdos ofensivos, porque as plataformas têm o dever de agir com rapidez. Além disso, fica mais fácil denunciar postagens e comentários ofensivos ou criminosos. Quem publica ou compartilha algo ilegal também pode ser responsabilizado, junto com a plataforma. A vítima não precisa mais esperar meses por uma decisão judicial. Em muitos casos, uma simples notificação já é o suficiente. Essas mudanças são especialmente importantes em casos como golpes, estelionatos digitais, vazamentos de imagens íntimas, uma fake news, perfis falsos, deepfakes, cyberbullying, né, que é o bullying virtual, ameaças e perseguições. É uma forma de dar mais segurança às pessoas e tornar o ambiente online menos impune.
E quais são as obrigações que as plataformas digitais passam a ter a partir dessa decisão do STF?
As plataformas agora têm obrigações mais claras e rigorosas. O STF determinou que elas devem criar canais de denúncias mais acessíveis e transparentes, publicar relatórios públicos anuais explicando como que lidam com as denúncias e conteúdos impulsionados e medidas adotadas, ter um representante legal com sede no Brasil e ter contato disponível no site, ou seja, precisa estar juridicamente presente aqui. E ainda adotar medidas técnicas eficazes para identificar e remover rapidamente os conteúdos ilegais, principalmente os mais graves, como apologia a um crime ou a violência. Essas medidas aumentam a responsabilidade das redes e trazem mais segurança para os usuários.
Doutora, mas isso já está valendo? Já virou lei?
Essa pergunta é que todo ouvinte deve estar fazendo. Sim, essa é uma decisão do STF que já está valendo, mas como observação. Ela vale para os novos casos, ou seja, não afeta processos que já estão encerrados. Agora, não é uma lei escrita pelo Congresso. O que nós temos é uma interpretação vinculante, ou seja, um entendimento do STF que deve ser seguido pelos juristas, mesmo que o texto original do Marco Civil da Internet ainda diga outra coisa. É como se o STF tivesse ajustado uma aplicação da lei para garantir os direitos fundamentais, até que o Congresso aprove uma nova redação. Mas é importante alertar, como não há uma lei nova expressa, ainda pode haver alguma divergência de interpretação, especialmente em casos mais subjetivos ou que envolvam conteúdos polêmicos. Por isso, o advogado ele precisa explicar ao cliente que esse entendimento do STF tem um peso muito forte, mas que nem todos os juízes vão decidir exatamente da mesma forma. Pelo menos até que exista uma nova legislação clara sobre isso.
E para a vítima, existe a possibilidade de pedir indenização?
Isso com certeza. Se a plataforma não agir corretamente ou se for omissa por ser notificada do conteúdo ofensivo, a vítima pode sim buscar a indenização na justiça. Isso pode incluir os danos morais, né, pela humilhação, exposição indevida, sofrimento psicológico e constrangimento, danos materiais, se houver, por exemplo, uma perda de algum cliente, de algum contrato, um prejuízo financeiro por conta da publicação. E também é possível pedir uma tutela de urgência, que seria uma medida para que o conteúdo ofensivo seja removido imediatamente, sem precisar esperar uma decisão final do processo. Ou seja, agora há um caminho mais rápido, mais efetivo para defender a própria imagem e a própria honra no ambiente digital.
Com tanta gente, doutora, comentando e opinando nas redes sociais, como fica a linha entre liberdade de expressão e discurso ofensivo? O que ainda é permitido e o que pode gerar problema jurídico?
Nem tudo que incomoda é ilegal. O STF destacou que a liberdade de expressão continua protegida, mas não pode ser usada como desculpa para ofender, mentir ou incitar algum crime. Ou seja, criticar é diferente de você atacar, e quem passa do limite deve ser responsabilizado. Você já parou para pensar que até o que um seguidor comenta no perfil pode virar um problema jurídico para a sua empresa? Com a nova decisão do STF, as redes sociais e os perfis corporativos precisam ter cuidado redobrado com tudo que aparece ali. Opinar nas redes sociais é direito de todo mundo. Mas até que ponto essa liberdade vai? Dá para ser responsabilizado só por comentar numa publicação?
E no caso, doutora, das empresas, elas também podem ser responsabilizadas pelo que publicam nas redes sociais?
Olha, Edinho, quando a gente fala em redes sociais, muita gente pensa que é só apagar o post e tá tudo certo. Mas não é bem assim, não. Tudo que uma empresa publica nas suas redes, seja um texto, uma imagem, um vídeo ou um anúncio, é de total responsabilidade dela. Se essa publicação traz uma informação falsa, ofende alguém, promove um discurso discriminatório ou viola direitos como o da imagem, da honra ou da privacidade, a empresa pode ser processada. E não é só na área civil, tá? Pode haver consequências consequências também na esfera administrativa e até criminal, dependendo da gravidade. Por isso aquela ideia de, ah, postei, deu ruim, vou apagar e finjo que não vi, não funciona mais. Se a publicação gerou um dano, mesmo que tenha sido retirada depois, a responsabilidade já está ali.
E nos comentários de terceiros, até onde vai a responsabilidade da empresa?
Antigamente, se alguém comentasse algo ofensivo ou até criminoso numa postagem da empresa, ela só era obrigada a pagar se tivesse uma ordem judicial. Mas isso mudou. Com o novo entendimento do STF, se a empresa for notificada, seja pela vítima ou por qualquer pessoa, uma simples mensagem e não tomar uma atitude rápida, ela pode ser sim responsabilizada junto com quem fez o comentário. Então, por exemplo, Edinho, se alguém comenta uma ameaça, uma fake news ou um discurso de ódio num post e ela vê, foi ou é avisada, mas não fez nada, ela pode acabar respondendo judicialmente também. Então, se você administra um perfil empresarial, não adianta mais dizer que não tem culpa do que os outros comentam. Agora tem o dever de cuidar desse espaço também, para não gerar um prejuízo maior.
E quando a empresa impulsiona ou patrocina conteúdos, existe algum risco jurídico envolvido nesse tipo de prática?
Sim, esse é um ponto que merece bastante atenção, porque o STF ele deixou claro que se a empresa paga para impulsionar um conteúdo ofensivo, falso ou ilegal, a responsabilidade é presumida, ou seja, ela já assumiu o risco ali, mesmo que ela não tenha sido a autora daquele conteúdo, como no caso de publicações feitas por um influenciador ou uma agência. Ao promover esse material, ela assume o risco e pode ser responsabilizada também. Então, vamos imaginar que uma marca patrocina a postagem de um influencer que promove um discurso discriminatório. Mesmo sem escrever uma linha, só pelo fato de ter investido dinheiro para ampliar o alcance daquela mensagem, a empresa pode ser condenada. É o famoso quem paga, compartilha a responsabilidade. Então, cuidado. O cuidado precisa ser redobrado, principalmente no marketing digital.
Doutora, existem situações em que a empresa pode ser responsabilizada mesmo sem ter sido notificada sobre o conteúdo?
Também existe esse caso. E o STF é categórico ao afirmar que em casos graves a empresa tem o dever de agir imediatamente, mesmo sem notificação prévia. Isso vale para situações envolvendo pornografia infantil, racismo, incitação ao suicídio, apologia ao crime ou uma violência contra a mulher. Nesse caso, a simples presença desse tipo de conteúdo na rede, mesmo que os comentários de uma postagem já exige uma reação imediata da empresa. Se a empresa perceber ou identificar que esse tipo de material está circulando em seu perfil, ela deve remover imediatamente ou denunciar. Esse caso são considerados urgentes, justamente porque envolve a proteção de direitos fundamentais. E se a empresa se omitir, ela pode ser responsabilizada por essa negligência. Ou seja, não dá mais para fingir que não viu. A omissão agora também gera uma consequência. Trago um exemplo. Você comenta numa publicação no Instagram um conteúdo ofensivo, a plataforma já automaticamente diz que aquele comentário é ofensivo e ele não é publicado. Então essa é uma maneira do Instagram combater esse tipo de situação. Isso também está enquadrado aqui no entendimento do STF.
E quem comenta algo ofensivo ou ilegal nas redes sociais também pode ser responsabilizado?
Com certeza. O autor de um comentário calunioso, difamatório, violento ou que contenha discurso de ódio pode ser responsabilizado tanto na esfera civil quanto na criminal. Ou seja, ele pode ser processado por danos morais, responder criminalmente e inclusive ter seus dados requisitados judicialmente às plataformas. A ideia de que a internet garante o anonimato está cada vez mais ultrapassada. Hoje, uma simples ordem judicial, as plataformas são obrigadas a fornecer o IP e os dados de quem fez o comentário. E com esse IP, a gente consegue saber de qual é o computador que saiu isso, qual é o celular que saiu isso, quem possui esse celular, o cadastro de quem comprou. E tem mais, se o comentário causar um dano à empresa ou o dono do perfil for notificado, mas não tomar nenhuma providência, ela também vai responder. Então não adianta pensar que por trás de uma tela não haverá consequências. Na internet, a gente deixa rastros. E esse rastro pode levar o direito à responsabilização.
E como fica a liberdade de expressão? Daí, doutora, as pessoas ainda podem se manifestar nas redes sociais sem medo?
Claro, podem sim e devem. A liberdade de expressão continua sendo um direito fundamental, garantido pela Constituição. O STF foi muito claro ao afirmar isso. Porém, esse direito não é absoluto. Ele protege opiniões, críticas, posicionamentos, mesmo aqueles mais duros e polêmicos. Mas você não pode usar desse posicionamento como um escudo para ofender, mentir, espalhar fake news ou incitar o ódio e a violência. Ou seja, é totalmente legítimo você se manifestar, expressar sua opinião, discordar de algo, ou até mesmo fazer uma crítica pública, mas a partir do momento que você ultrapassa isso, esse limite legal, e transforma como um ataque, uma injúria, uma difamação, ou incitação a um crime, aí já não estamos mais falando de liberdade de expressão. Estamos falando de um ato ilícito. E quem ultrapassa essa linha pode sim ser responsabilizado. Como se diz, liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
Tá certo, e assim a gente finaliza então, Ortiz e ouvintes, mais esse bate-papo aqui na série UAB no Rádio, importantíssimo, né, sobre responsabilidade nas redes sociais. Como vimos, a internet deixou de ser um espaço sem regras. Agora quem publica, compartilha ou ignora conteúdos ilegais pode responder por isso. Agradecemos muito a doutora Maria Júlia Agostini por esclarecer tantas dúvidas, né, e trazer esse tema de forma tão acessível. Obrigado, doutora.
Eu que agradeço, Edinho, Ortiz e Rádio Cultura pelo convite e a oportunidade de conversar sobre esse tema tão atual e relevante. A internet, ela faz parte das nossas vidas, mas ela não está fora da lei. Precisamos saber usar com responsabilidade e também conhecer nossos direitos para agir quando eles forem violados. E aproveito para reforçar que a OAB segue firme no seu papel de fiscalização, orientação e proteção dos direitos de todos os cidadãos, inclusive no ambiente digital. Sempre que precisarem, contem conosco.
Da série OAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.